Jornal Câmara dos Deputados.
Três deputados apresentaram candidatura à presidência da Câmara.
Deputados fazem pronunciamento de despedida do Poder Legislativo.
Câmara repercute a reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade. Você acompanha a partir de agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Os Estados Unidos e Cuba anunciaram na última quarta-feira, 17 de dezembro, a retomada das relações diplomáticas. Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, afirmou que a volta do diálogo pode beneficiar a economia brasileira.
A nomeação do Brasil para a presidência do Mercosul também foi motivo de comemoração para Sebastião Bala Rocha. De acordo com o deputado, a liderança do Brasil pode ser favorável para atrair acordos positivos entre a União Europeia e o Bloco Sul-Americano.
O aceno dos Estados Unidos em reatar relações com Cuba, o apoio do Parlamento Europeu em reconhecimento da Palestina e a eleição do Brasil para a liderança do Mercosul marcam a melhora da conjuntura internacional. A afirmação é de Amaury Teixeira, do PT da Bahia.
Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, manifestou sua preocupação com a desconstrução dos valores da democracia em determinados países da América Latina. O parlamentar citou o controle da imprensa como o primeiro passo para uma ditadura.
As manifestações verificadas este ano em alguns países da América do Sul, como Venezuela e Bolívia, representam, na avaliação de Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, o fortalecimento da democracia na região.
Três parlamentares já lançaram oficialmente suas candidaturas à presidência da Câmara.
Os candidatos representam PT, PMDB e PSB.
Conheça um pouco mais sobre os três postulantes a presidir a casa com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Até o momento, são três os candidatos a presidente da Câmara para o biênio 2015-2016. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo e Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. PCdoB, PROS, PDT e PT declararam apoio a Arlindo Quinalha, o que somaria 110 votos. Mas o candidato está buscando apoio de outros partidos.
Estou ouvindo bastante, procurando entender as motivações. Felizmente, eu não tenho encontrado restrições no plano pessoal. As circunstâncias da política, elas são normais. Então, não temos alternativa, não perseguir nesse caminho.
O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, formalizou sua candidatura à presidência da Câmara na liderança do PSDB. Além dos dois partidos, Delgado conta com o apoio do PV e do PPS. Na legislatura que começa em 2015, os quatro partidos somariam 106 votos. Delgado afirma que sua candidatura é a única independente, pois nenhum dos partidos que o apoia vai indicar ministros para o próximo governo.
E eu espero que a gente possa estar começando uma caminhada em busca de uma verdadeira independência do Poder Legislativo.
Já o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, afirma que pelo menos 167 deputados o apoiam.
O PRB também está aderindo e temos ainda o PHS. Outros partidos estão programados para aderir. Seremos, com segurança, o maior bloco para a eleição.
PMDB, PTB, Democratas, Solidariedade e PSC já formalizaram seu apoio a Eduardo Cunha. As eleições para presidente da Câmara ocorrem no início de fevereiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Eleições.
Após 20 anos de vida pública, Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, se despediu do Congresso. Defensor de melhores condições do setor educacional, o parlamentar salientou que a casa tem o dever de continuar desenvolvendo políticas eficazes para melhorar a vida do povo brasileiro.
Em nome da bancada do PV, Roberto de Lucena, de São Paulo, desejou êxito a todos os parlamentares que não conseguiram se reeleger na última eleição.
Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, fez um discurso de agradecimento e de despedida do Congresso após 2 anos de trabalho. Apesar do pouco tempo, o deputado destacou que obteve conquistas para a região de Patido Alferes, Miguel Pereira e Vassouras.
Na qualidade de líder do PT, Vicentinho de São Paulo também prestou homenagem aos parlamentares do partido que não foram reeleitos, mas que, segundo ele, deixaram um legado importante para o parlamento. Ele salientou ainda que, apesar de não retornarem ao Congresso, a militância política dos colegas permanece.
Zé Geraldo, do PT do Pará, lamentou que a deputada Irini Lopes, do PT capixaba, não tenha sido reeleita. Ele destacou o empenho político da parlamentar e espera que ela se candidate novamente ao cargo de deputada federal nas próximas eleições.
A Câmara dos Deputados oferece várias formas para que o cidadão participe do processo legislativo e entre em contato com os representantes eleitos.
O principal meio é o Portal da Câmara, que abrange vários serviços para a sociedade.
Conheça mais sobre os canais de participação popular da Casa na reportagem de José Carlos Oliveira.
Está escrito lá na Constituição Federal. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo eleitos em cada estado e no Distrito Federal. E para que o cidadão em cada recanto do país possa acompanhar o trabalho dos deputados e interagir com eles, a Câmara dispõe de vários canais institucionais que ajudam a garantir a transparência da Casa. O Disque Câmara, que funciona no telefone gratuito 0800-619-619, recebe as mais diversas manifestações da população, inclusive aquelas favoráveis ou contrárias aos projetos de lei em tramitação na Casa. A maior gama de canais de interação está disponível na internet, no endereço www.câmara.leg.br. Pelo portal da Câmara, você terá acesso aos serviços Fale Conosco para tratar dos mais variados assuntos relativos à Câmara, Fale com o Deputado para entrar em contato direto com o parlamentar e Fale com a Ouvidoria para tratar especificamente de algum mau funcionamento ou irregularidade nas atividades administrativas da Câmara. O portal da Câmara também abriga enquetes para o cidadão opinar com um sim ou não sobre temas polêmicos que são alvo das propostas legislativas. Frequentemente, são realizados videochats para o relator dessas propostas explicar seu parecer e responder às perguntas dos internautas. Outro canal interativo é a área dos comentários em cada matéria jornalística da página Câmara Notícias, no portal. E ainda, a opção de você interagir com a Câmara por meio das redes sociais, como Facebook e Twitter. Outro instrumento de incentivo à participação da sociedade nos debates em curso na Câmara vem do canal E-Democracia.
Por meio dele, você pode participar da elaboração de leis e contribuir com ideias para a melhoria da saúde, da educação e cuidar da natureza, por exemplo. É só digitar www.edemocracia.gov.br, acessar o tema do seu interesse e mandar ver. Você pode participar de casa, do trabalho, da escola, de onde estiver. Participe! Sua ideia pode melhorar muito a vida de todos. E-Democracia. Participação virtual. Cidadania real.
O portal da Câmara dos Deputados já foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas como detentor de uma das mais avançadas soluções tecnológicas de registro e publicação de debates legislativos no cenário internacional. A linguagem objetiva é um dos trunfos para deixar o cidadão por dentro do processo de elaboração de leis no país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Homenagem.
A notícia da morte do padre João Zanqueta, monsenhor da paróquia Nossa Senhora da Glória, deixou Valdenor Pereira, do PT da Bahia, entristecido. O religioso foi vítima de um acidente automobilístico na BR-430.
Economia. Mais de 7 milhões de empregados domésticos no país aguardam a regulamentação da lei que garante direitos para o segmento. Marcondo, do PT do Rio Grande do Sul, enfatizou que é preciso garantir para os domésticos os mesmos benefícios legais dos demais trabalhadores.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou no início da semana passada a proposta que cria regras para os programas de fidelidade, que permitem a troca de pontos acumulados em compras por produtos ou serviços.
A repórter Dini Moraes explica o funcionamento dos programas de fidelidade e detalha o projeto em discussão na Câmara.
Os programas de fidelidade estão se tornando cada vez mais comuns no país. Já são oferecidos por empresas aéreas, postos de combustível, mercados, cartões de crédito. De janeiro a setembro deste ano, 100 bilhões de pontos foram recuperados pelos consumidores brasileiros. Parte deles viraram 7 milhões de passagens aéreas. A proposta que tramita na Câmara quer criar regras para esses programas de fidelidade. O texto propõe que não haja um saldo mínimo para a transferência ou uso de pontos. E o mais importante, que a validade deles seja de no mínimo 2 anos. A exceção são os pontos acumulados depois de viagens aéreas, que terão validade de 3 anos. O projeto ainda estabelece que as empresas devem informar o consumidor sobre o fim da validade dos pontos 2 meses antes. E caso não cumpram as regras, vão ter de devolver a pontuação ao cliente, somando mais 20%. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Transportes.
O projeto de modernização e ampliação de meios de transporte em Natal com o veículo leve sobre trilhos foi saudado por Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Segundo ela, o usuário do VLT vai usufruir de um transporte rápido, sem engarrafamentos, com conforto e segurança.
O uso do simulador veicular nas autoescolas não tem sua eficácia comprovada e merece um estudo mais aprofundado na análise de Lourival Mendes, do PT do B do Maranhão. Ele ressaltou que é contrário não ao equipamento, mas à obrigatoriedade das escolas de direção adquirirem os simuladores.
Para Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, a obrigatoriedade que se pretendia de que as autoescolas tivessem simuladores lembra o episódio dos kits de primeiros socorros. Ambos se mostraram ineficientes e inúteis, de acordo com o deputado.
A receita obtida com o IPVA é utilizada para investimentos em áreas como saúde, educação, segurança e saneamento. Edinho Bez, do PMDB, destacou que em Santa Catarina as alíquotas do imposto variam entre 1% e 2%, dependendo do modelo do veículo, sendo a alíquota a mais baixa entre os estados do sul.
Agricultura.
Há 20 anos, o setor sucroalcooleiro do Rio de Janeiro era composto por 20 usinas de açúcar. Hoje, segundo Paulo Feijó, do PR, há somente 3 usinas em funcionamento e operando em dificuldades.
Deputados ligados à causa ambiental estão analisando pesquisas que apontam o aumento da temperatura do planeta.
Especialistas internacionais recomendam ações para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E na Câmara, uma das alternativas sugeridas é a busca por novas fontes de energia.
A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião e tem mais detalhes sobre os debates.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara se reuniu para discutir o 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, divulgado no início de novembro. O relatório afirma que a temperatura da atmosfera e do oceano aumentou, a quantidade do gelo e neve diminuiu e o nível do mar se elevou. Os cientistas do painel acreditam que muitas das mudanças observadas no clima global não têm precedentes em décadas ou milênios. Para evitar uma mudança climática perigosa, o relatório sugere metas para conter a emissão de gases de efeito estufa. Até 2050, os países reduziriam as emissões para 70%. Em 2100, as emissões seriam zeradas. O deputado Sarney Filho apontou alguns retrocessos no esforço da Câmara em avançar na matéria de sustentabilidade ambiental.
E se a sociedade não estiver atenta, evidentemente, essas coisas vão ocorrer. Nós já tivemos o retrocesso no Código Florestal, nós já impusemos o transgênico aqui, que era ilegal, já legalizamos, mas aqui está se virando norma a ilegalidade ser legalizada pelo Congresso.
Na reunião da Comissão do Meio Ambiente, os especialistas defenderam a aprovação do projeto de lei que cria o Plano de Desenvolvimento Energético Integrado e o Fundo de Energia Alternativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Desenvolvimento Regional.
Representante do Oeste Baiano, Osiel Oliveira, do PDT, destinou ao Orçamento Geral da União 15 milhões de reais, através de emenda individual, para a construção de um hospital para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Ele destinou também R$1 milhão para a construção e pavimentação do distrito de Novo Paraná.
O Congresso Nacional promulgou em agosto emenda constitucional que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Segundo Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, a função do polo industrial é impulsionar o desenvolvimento de tecnologias e inovações para a região norte.
Ao defender o projeto de emancipação dos municípios, Eliene Lima, do PSD, ressaltou que o Brasil carece de regras que ofereçam tranquilidade aos estados que têm densidade demográfica menor, como é o caso de Mato Grosso. Para ele, a criação de novas unidades não vai representar gastos.
A luta da população de Goiás por uma boa administração estadual se reflete, segundo o Iris Araújo, do PMDB, nas manifestações da população quando reivindica questões básicas como saúde, educação e segurança pública.
Foi sancionada pelo Poder Executivo a criação do Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras.
A data nasceu de um projeto apresentado na Câmara e visa valorizar as reivindicações das pessoas com deficiência auditiva.
A jornalista Idelene Macedo tem outras informações sobre a Libras.
O dia 24 de abril será celebrado como o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, a língua usada pela maioria dos surdos dos centros urbanos do país. A data comemorativa está prevista no projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que já foi sancionado. Ao apresentar a proposta, o deputado atendeu reivindicação da Federação Nacional da Educação e Integração dos Surdos, instituição dedicada à causa das pessoas com deficiência auditiva, como parte da luta pelo reconhecimento e definitiva implantação da Libras. O dia 24 de abril foi escolhido porque é a data da publicação da Lei 10.436 de 2002, que dispõe sobre a linguagem de sinais. Na lei, o conceito de Libras é descrito como forma de comunicação e expressão dessa comunidade. A lei também serviu de alicerce para uma série de políticas públicas, entre elas a inserção do curso de graduação em Língua de Sinais Brasileira nas universidades públicas. As universidades federais do Amazonas, de Santa Catarina e do Ceará já aderiram a essa proposta. Agora, a Universidade de Brasília divulgou o edital do primeiro vestibular para o curso de graduação em Língua de Sinais Brasileira como segunda língua. No total, são ofertadas 30 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2015. O curso vai formar professores, intérpretes e tradutores. As línguas de sinais são as línguas naturais das comunidades surdas. Ao contrário do que muitos imaginam, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas e gestos soltos utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas gramaticais próprias. Atribui-se às línguas de sinais o status de língua porque elas também são compostas pelos níveis linguísticos, o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico. Assim, uma pessoa que entra em contato com uma língua de sinais irá aprender uma outra língua, como o francês ou o inglês. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública.
A situação de presídios como o de Pedrinhas, no Maranhão, expõe a falência do sistema prisional do Brasil, na opinião de Fábio Trade, do PMDB sul-mato-grossense. Para o deputado, a falta de vagas e a comida de má qualidade contribuem para a crise humanitária que atinge as penitenciárias no país.
Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara foi criada na metade da década de 1990. Renato Simões, do PT de São Paulo, ressaltou que o colegiado se configura como um apoio para a construção de um sistema legislativo de direitos humanos, refletindo suas ações pelas assembleias legislativas e pelas câmaras municipais do país.
No sentido de reforçar a cultura de paz, Domingos Dutra, do SD, destinou recursos de emenda para a compra de kits que foram entregues aos conselhos tutelares de vários municípios maranhenses. O conjunto é composto por um carro, 5 computadores, uma impressora e um bebedouro.
Previdência.
Para José Stedile, do PSB Gaúcho, a Câmara dos Deputados tem que priorizar o debate sobre a realidade vivida pelos aposentados no Brasil. Segundo ele, 70% dos aposentados precisam continuar a trabalhar depois da aposentadoria, o que configura uma injustiça.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite para você.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União consolidou auditorias realizadas nos portos de Itajaí, Vila do Conde, Maceió, Suape e Itaqui. O volume de recursos fiscalizados foi de mais de 870 milhões de reais, considerados apenas os valores dos contratos de execução das 5 obras. Os trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal avaliaram a qualidade de obras portuárias concluídas nos últimos 5 anos. As auditorias constataram falhas como a entrega de obras que não estavam devidamente concluídas, execução de serviços com qualidade deficiente e alteração injustificada de quantitativos. O TCU recomendou à Secretaria de Portos da Presidência da República que oriente os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal, a ela vinculados, para que realizem avaliações periódicas das obras, sobretudo no período de garantia, e elaborem um manual de utilização, inspeção e manutenção das obras.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.